Eu queria pedir o seguinte, vamos fazer assim, eu vou deixar você falar inicialmente o que você deseja falar sobre a cidade, o modo de vida de vocês aqui, o que você quiser, e aí depois então eu vou conduzindo algumas perguntas, pode ser?
Certo.
Então tá bom.
Bom, nossa cidade, Princesa Isabel, foi fundada no dia 26/11/1875. O primeiro marco afetivo de terras que teve aqui pertenceu à dona Natália do Espírito Santo. Era uma fazenda de criação de gado, que ficava ali às margens da Lagoa da Perção. Já ouviu falar da Lagoa da Perção? Pronto, ainda existe um pequeno laguinho que chamamos de Lagoa da Perção, mas ela era bem mais extensa, cobria uma porcentagem bem maior da cidade. Então, com o passar do tempo, nossa freguesia maior era em Piancó. Aí, foi passando o tempo, construiu-se uma pequena capela, que ficou sob o domínio do padre Francisco de Arco Verde. Sobre a minha cidade, eu tenho só isso mesmo a falar, se você tiver alguma pergunta.
Como é que é a questão assim, de vocês, jovens, na cidade, o espaço que vocês têm, como é que você sente isso, você pessoalmente? Espaço assim de lazer, de cultura?
Bom, a gente não tem muitos edifícios para isso. Temos um clube, temos a praça, como você viu, que é povoada toda a noite, mas nós não temos acesso a certas coisas que a mídia nos mostra, nós não vemos esse tipo de coisa.
Como é que você pensa a questão assim do seu futuro, a questão assim da sua formação, né? O que que você tem feito hoje e o que que você pretende que aconteça a partir disso?
Bom, eu me esforçar ao máximo. Quero muito um dia fazer vestibular, prestar vestibular, depois talvez um mestrado, para me identificar mais com a área que eu vou escolher. Bom, e isso, me esforço muito para isso.
E a questão assim, cultural, você faz parte, né, de um grupo?
Faço parte de um grupo de dança, o Grupo de Cultura Abolição.
Certo. Eu queria que você falasse, contasse um pouquinho da história desse grupo para a gente.
Bom, primeiro, o Grupo de Cultura Abolição, ele não nasceu da ideia, vamos criar um grupo, vamos fazer um grupo de dança e vamos dançar. Não. O Grupo de Cultura Abolição, ele tem como uma característica forte é uma acentuada tendência de resgate à cultura que está sucumbindo, tanto a nordestina quanto a brasileira. Nós dançamos até danças, apenas uma dança estrangeira, que é o retumbão, que é uma espécie de lundum, sabe? Menos requebrado, que os homens, com seu requebrado, tentam conquistar suas damas. E então, há um tempo atrás, acho que em 1928, tem um sítio aqui próximo que pertence à nossa região, a Princesa Isabel, que é o sítio Guaribas, mais conhecido como Serra do Gavião. Lá existia um camponês simples, Sebastião Pastor. Foi ele quem criou o reisado. Isso em 1928, o grupo surgiu em 1900 e alguma coisa, 1975, por aí. E então, esse reisado, ele era único. Você pode ver que o reisado é dançado de dezembro a janeiro, o dia de reis e tudo mais, e todos exclusivamente são idênticos, parecidos, os passos e tudo mais. Esse não. Ele foi único, ele não teve acesso à mídia, a nada, do nada. Imagina aí a dificuldade dele, do nada, no meio de uma serra, num sítio, criar uma dança, e ainda mais as pessoas moradas de lá dançavam. Com o tempo foi passando, houve uma desavença, também numa época de seca. As pessoas começaram a migrar por dificuldades financeiras e também brigas familiares, que constituía mais essa dança com a família. Então, o Sr. João Mandu, que é o fundador do Grupo de Cultura Abolição, isso depois, era vereador na época, era político. Ele foi convidado a assistir à apresentação desse grupo. Então, ele foi. Chegando lá, depois de assistir, gostou muito. E naquela época, a única cultura que nós tínhamos, porque para uma cidade pouco desenvolvida como a nossa, era somente aquilo. Então ele disse, não, está acabando. Vai sucumbir para que não deixe de existir, como os bacamarteiros, a festa do Rosário, que era feita pelos negros, isso tudo acabou. É, o pastoril, que é pouco dançado aqui, mas ainda é dançado. Então, ele, naquele tempo, os vestes, como eles tinham dificuldades financeiras, eram feitos de crepom, papel crepom. Então, o seu João começou por aí. Ele disse, não, vamos, ele se prontificou com as pessoas do grupo e com a comunidade, vamos melhorar isso. É, se prontificou com a comunidade para comprar, junto com eles, arrecadar dinheiro, para que os seus vestes mudaram. Mudaram para um tecido muito famoso naquela época, chamado Fazenda. Bom, então foi isso. Mas como estava acabando, dois participantes que dançavam, que era Dan e Mariano, que era, um era filho e outro era sobrinho do criador, do Reisado. Ele os trouxe para o Instituto Frei Anastácio, onde ele é diretor, ainda é, naquele tempo também. É, o Instituto Frei Anastácio, que é uma escola aqui da região, muito conhecida, para que ensinasse aos alunos dali essa dança, para que ela não sucumbisse. Então, foi ensinado e com o tempo eles foram dançando. Aí foram sendo chamados. A primeira apresentação deles foi lá, no Instituto Frei Anastácio, antigo Monte Carmelo, que era um colégio de freiras internas. Ah, então, houve a primeira apresentação. É, em outras ocasiões, festas da comunidade, eles apresentavam. Isso há 30 e poucos anos atrás. Quando, então, eles eram convidados para fora. E quando eram convidados para fora, iriam apresentar. Mas então entrou Sandro Mandu, que o senhor conhece, o de ontem, para o grupo. O grupo começou a ter finalidades acadêmicas. No caso, nós dançávamos por dinheiro, até porque não tinha como sustentar logo depois do mandato dele. Então, viramos o grupo de cultura e abolição. Aí não nos dedicamos somente ao Reisado. O Reisado é o carro-chefe do grupo. É essa história toda e é exclusivamente único daqui dessa região de Princesa, é único. E também nos dedicamos ao Chachado. O Chachado foi muito jovem também que ele aprendeu. Foram a uma apresentação em Lagoa Seca, onde um amigo de seu João Mandu, Silvia. Naquele tempo o Reisado estava chegando por aqui, que até existia a superstição que diziam que era dançado entre os cangaceiros e tudo mais, mas documentários comprovaram essas coisas. Então, ele foi levado para essa outra cidade, e aprendeu lá o chachado. Até onde foi que ele desenvolveu a técnica, que o chachado só é dançado apenas com uma perna. Aqui ele desenvolveu a técnica que usa as duas. Aí, então foi isso. Aí nós primamos também por chachado, pelo Reisado, que é o carro-chefe do grupo, retumbão, dança da boneca, e a sequência nordestina, que são várias danças incluídas, você precisa ver, é lindo. E, entre outras coisas, tudo que tiver aspectos culturais. Também está no estatuto do grupo, que foi criado no estatuto, que o grupo de cultura e abolição tem que participar, tem que vivenciar, interagir com o social.
E como é que é o critério para participar do grupo?
O critério, você não precisa saber dançar, até porque lá você vai aprender, são danças folclóricas. Você simplesmente procura o grupo, com o tempo você começa a dançar, vai começando a ensaiar, os ensaios são todos os domingos. Aí você vai ensaiando, com o tempo você leva seus documentos, faz a ficha e tudo mais, que todos que passam pelo grupo deixam sua ficha lá. E com o tempo depois você faz um teste. Não é um teste, vamos supor assim, ele escolhe três jurados, um é daqui, dois são de fora. Aí, quando entra toda aquela turma nova, toda aquela nova formação, aí acontece o teste. Eu ainda não fiz teste, mas eu não posso sair do grupo, porque eu já dancei no palco, então eu não posso sair. Já dancei profissionalmente. Aí essa pessoa, que no caso vai entrar com a nova formação. No caso, essa pessoa vai precisar fazer um teste futuramente. Aí se passar no teste, tudo ok. Vamos supor, 10 pessoas entraram, um vai ter que sair. É basicamente isso.
E vocês que participam do grupo, né, quando fazem as apresentações, vocês ganham alguma coisa assim financeiramente?
Sim, nós temos... algumas vezes nós vamos apenas para apresentar, para que a cultura não sucumba, porque foi no início, o objetivo do grupo é isso. Mas sempre que nós somos chamados e que recebemos o cachê, porque, enfim, melhora nossos indumentários e tudo mais, nós vamos.
E no total são quantos componentes?
No total são 40 componentes, assim, eram mais de 40, mas no, agora estão apenas uns 23 componentes.
Uhum. E as apresentações normalmente ocorrem em que lugares?
Bom, nós nos apresentamos aqui em ocasiões como festas ou em celebrações. E também somos chamados muitas vezes para fora. Também buscamos concursos de dança, essas coisas, para participar, levando o nome da cidade, da cultura e tudo mais.
Uhum. E eu fui informado que aqui na cidade tem um problema. Em outras cidades, as pessoas falaram muito assim de questão de drogas, né, que está entrando muito aqui no sertão.
Sim, sim.
Mas é, aqui me falaram menos das drogas e mais da prostituição. Como é que é isso?
Bom, você vê que nós não somos uma cidade tão evoluída, nem muito pouco desenvolvida. Mas olhe lá se é possível pensar que há prostituição nessa cidade. E há. Sendo uma cidade pequena e tudo mais, acontece isso. E por meio de droga, bebida, tudo isso já ocorre aqui. E olhe, imagine em cidades mais desenvolvidas.
Mas isso assim, com pessoas muito jovens?
Bom, em maioria das vezes. Você pode sentar, ontem mesmo quando estávamos conversando, chegou quatro jovens, sentaram na mesa ao nosso lado, estavam tomando cerveja. Todos aparentavam ter mais ou menos a minha idade, entre 15 e 14 anos.
Mas aquilo não era prostituição?
Não, aquilo era outro caso, já era bebida. Mas a prostituição ela ocorre em festas, essas coisas, ocasiões, ou então, vamos supor, os cabarés. Existem aqui.
Uhum. E a questão assim, aqui na cidade, de oportunidades de trabalho para a juventude?
Olha, isso, a vaga no mercado de trabalho, e principalmente para nós jovens, é um pouco, vamos supor, que apertada. Porque além deles não, vamos supor, eu não quero ninguém jovem. E muitas vezes requer experiência. E também somos uma cidade com pouco comércio, pouco essas coisas que atraem mais a mídia trabalhista.
Aí fica um pouco difícil de
Aí conseguir. Fica muito mais difícil para
Muitas pessoas
ter.
Saem daqui para outros lugares?
Ah, saem. Eu tenho um pai, supondo a mim, que por dificuldades financeiras, assim, ele trabalhava, mas o pouco que ganhava, um salário, não dava para suprir as necessidades da família. Então ele viajou. Muitas pessoas vão para o corte de cana, para o café, para o açúcar. Todas as pessoas, muitas, migram.
Ainda migram?
Não, de poucos deslocam assim, vamos supor, toda a família eles levam. Não, não. É, poucos fazem isso, mas assim, de ir somente para trabalhar lá. De lá mandar o dinheiro. Uhum. Isso ocorre muito.
Você conhece pessoas?
Eu sou filho de um homem que foi preciso sair daqui por dificuldades, tem um tio e muitas outras pessoas, é muito comum.
E como é você, assim, como filho de uma pessoa que tem a necessidade de fazer isso, né? Como é que você sente isso?
Bom, justamente é uma coisa que você, por não se ver todo dia e ainda mais, não devia ser dessa forma. Porque ele deixa a família e vai para fora procurar um emprego. Aqui ele ganhava um salário, mas um salário hoje em dia não dá para suprir uma família. Então, é uma necessidade. Então, você se vê num buraco.
Aí você acha assim que, por exemplo, comparando você, a sua situação, né, familiar, com a de outros colegas seus, cujos pais estão, né, presentes nas famílias, assim, você acha melhor, pior? Como é que você vê assim, se você comparar com as outras famílias?
Eu acho pior, porque o caso de você precisar mudar, você precisar ir apenas em busca de emprego, somente isso. Uhum. Então fica um pouco avassalador. Uhum. Bom, é desta forma. Mas, como você estava falando, citando também sobre o mercado de trabalho, que aqui é pouco, olha lá, para os jovens e também para pessoas adultas. É muito difícil encontrar um emprego aqui. Você viu que tava tendo os concursos, até minha amiga estava conosco, falou. Poucas vagas, pouquíssimas vagas em cada área. Para assistente social tinha. Não, para. Para enfermeira tinha uma vaga. Então é muito pouco. Muito pouco. Por isso que as pessoas buscam em outros lugares. Eu tenho um professor que ele veio de Tavares para trabalhar aqui. Então ocorre o mesmo. Tem professores que vão daqui para trabalhar em outras cidades.
A questão de preconceito na cidade.
Preconceito, bullying, essas coisas, homossexualistas, homofobia.
Qualquer tipo de preconceito.
Bom, como eu disse que eu faço parte de um grupo, no grupo há homossexuais, como você conhece, como em qualquer grupo de dança. E entrar nesse grupo se torna, para uma pessoa, mesmo em busca dela querer se situar na cultura, dançar, tudo mais, em busca de um bem-estar melhor, se torna mútuo, porque você vai sofrer calúnias. Como eu já disse, sendo uma cidade pouco desenvolvida, mas há preconceito. Há preconceito com a homofobia. E outras coisas que levam, o bullying. Nas escolas também é muito comum. Esse ano nós trabalhamos muito isso. Teve uma campanha e tudo mais. Porque ocorre de forma exagerada, que leva a discussões, a brigas e tudo mais.
É mesmo, é forte assim?
Bom, o bullying aqui ele é praticado constantemente. Eu te vejo na rua, eu não te chamo pelo seu nome. Te chamo pelo teu apelido. Não de uma forma tão avassaladora como eu falei, mas ocorre muito.
Agora, você, né, que é bastante jovem, como é que é para você, assim, pessoalmente, você entrar num grupo, como você falou, você receber essas taxações, né? Como é que é lidar com isso, pessoalmente?
Se torna psicologicamente difícil. Eu já passei por um momento desse, um rapazinho que está aqui, eles não soltam, vamos dizer, eles vêm e dizem a você. Não, eles soltam, eles manifestam na cidade, entendeu? Então eu já passei situação parecida. Já, eu entrei pro grupo fazem 2 ou 3 meses, já dancei também, academicamente, como eu falei, mas eu sofri preconceito quando entrei. E não é minha opção sexual, mas mesmo convivendo, apenas convivendo, acontece o preconceito deles chamarem, deles dizerem isso.
E você se sente assim motivado a continuar no grupo apesar dessa situação?
Por um lado, de querer dar a volta por cima e tudo mais, eu não ligo muito, mas eu me sinto motivado.
Você sente assim a questão de preconceito em relação a quando pensando assim nordestino e outros lugares do país? Você acha que há muito preconceito?
Isso eu acho que sim. Até porque também eu sou uma pessoa um pouco interligada com redes sociais, internet, essas coisas. Certo dia eu estava na internet, abri um blog lá do nada, lá tinha paulistinha, não sei o quê. É um blog onde uma menina desculhamba com paraibanos. Ela quer pisar em cima de coisas horrendas. E acontece, por causa do sotaque, por causa que nós somos uma região menos desenvolvida, não temos acesso a outras coisas. Mas então, isso acontece. Como você estava falando na sua palestra e tudo mais, tem restrições para nós que somos, vamos supor, eu vou daqui para São Paulo. Eu vou procurar um emprego. Ele vai dizer para mim que não tem.
Então, você já saiu daqui alguma vez?
Não, eu já viajei, já saí, mas quando jovem, por motivo de doença.
Quando vocês pegam aqui, por exemplo, no final de semana, né, os momentos de lazer, né, quando, tirando assim, claro, você tem um envolvimento direto com o grupo, né, aí você já tem atividades específicas, mas as pessoas que não têm um grupo assim, cultural, coisa formada, o que se faz normalmente? Assim?
Normalmente as pessoas saem na sexta-feira e no domingo. Porque, vamos dizer, vou usar a expressão, são os dias mais badalados. Na sexta-feira, porque há boate, e no domingo também. A boate vai até meia-noite. E no domingo à tarde, uma opção de lazer é o o clube aquático que tem aqui. E ou vão beber, porque nós não temos muita, não temos muita opção de lazer. Só apenas mais em festa que vem, vamos supor, um parque pra cá, essas coisas. Então é isso. Eles vão lá, barzinhos, aqui pra praça, sempre você vai encontrar gente aí à noite. Não importa o dia, vai ter sempre uma aglomeração de jovens.
Entendi. É, e a questão, por exemplo, da relação das pessoas que moram aqui na cidade com as pessoas que moram nos sítios em volta? É uma situação normal? Tem preconceito?
Bom, vamos
também
dizer que é razoável, porque há um pouco de preconceito, até porque, vamos supor, eles são privados de algumas coisas que nós vemos diariamente. É, então, quando vêm por motivo de gula, aquela coisa, eles chegam a sofrer preconceito por serem privados de certas coisas e tudo mais. Mas é um pouco razoável, porque a maioria, ao todo, a maioria nós somos vindos do sítio. Assim, que vieram pra cá, mas que antepassados, famílias, moram no sítio ainda.
Você já morou em sítio?
Já, já.
Como é que era a vida lá quando você morava no sítio?
Bom, no sítio se torna um pouco mais difícil que aqui. Hoje eu moro aqui porque eu estudo e meus pais são muito preocupados com meus estudos e tudo mais. Então, é uma necessidade. Porque lá, o ensino é melhor. Não tem saneamento básico. Não tem esgoto. Não tem água encanada. Ao meu sítio, que era o sítio do qual eu morava, há um tempo atrás, veio chegar luz agora, no ano de 2000 e pouco. No caso, eram as escuras. Então, justamente, se torna uma coisa muito mais difícil para viver. A escola, ela, quando eu estudava lá, a escola, se você precisava ver, estava em condições depenáveis. Pois é, então, se torna mais difícil, mais mútuo.
E você morou lá até que idade?
Acho que até uns 6, 7 anos.
Aí a pessoa, quando sai assim e vem para estudar na cidade, sente uma diferença muito grande?
Sente. Porque você tem atos que você faz lá, você tem uma liberdade maior de expressão e tudo mais. Tudo muda. Você, quando chegar aqui, eu hoje já sou mais socializado, mas quando uma pessoa que vem do sítio, que vem pra cá, que vem da zona rural pra morar na urbana, ela já fica um pouco mais na sua, mais encabulada. Eles não aceitam o seu jeito de ser. Às vezes o linguajar de uma pessoa do sítio é muito diferente do que o que nós falamos agora. Então é desta forma.
É, o transporte aqui na cidade é feito assim por meio de ônibus ou é outro tipo de carro?
Assim, nós somos uma cidade pequena, como você já viu. Nos estendemos em poucos quilômetros. E o transporte escolar, algumas escolas utilizam ônibus, até porque pode ser distância ou então é maternal ainda. Mas o transporte sempre é feito por, vamos supor, as pessoas têm veículos próprios para se locomover, em sua maioria, né? Porque outras pessoas não têm condições e tudo mais. Motos, carros. Eu estudava, como eu estudava no FIC, para poder vir estudar aqui, no meu sítio só tinha até a quarta série, que era o quinto ano. Para poder vir estudar aqui, eu via todos os dias eu vinha de lá. E era 38 quilômetros, são 2 horas de viagem. Então, é a estrada muito ruim, é pedra.
Aí vinha de quê?
Aí vinha de D20. Uhum. É uma espécie de carro.
Aquela caminhonete, né?
Caminhonete, isso mesmo.
Uhum. Aí era uma só para os estudantes ou qualquer pessoa pegava?
Bom, aí, nesse caso de transporte que você tocou agora, o transporte, ele ocorre por caminhonete. Nos sábados, principalmente, que é dia de feira, existem pessoas no meu filho que comercializam. No caso, uma passagem vai custar tal e tal, para poder vir, para poder se deslocar de lá, para quem não tem seu veículo próprio, precisamos pagar. Então, isso ocorre, tem o carro para estudantes, que é fornecido pelo governo, nós não precisamos pagar. Mas também há o carro, que são pessoas autoritárias, elas botam, o carro é meu, vou colocar na linha, e eles ganham para em cima das pessoas que vão pagar.
Lá no sítio, assim, as pessoas costumam acordar que horas da manhã?
Ah, bem mais cedo que o normal daqui. Aqui, depois que eu vim morar aqui, eu acordo bem mais tarde. Mas Nós costumávamos acordar às 5, 4 horas da manhã, até porque tem os afazeres de madrugada, bem dizer. Tem ordenhar as vacas, alimentar os animais, por esses motivos.
E aqui na cidade o horário já passa para que
horas? Já passa. Eu mesmo, como jovem, durmo até às 9 horas, ou mais que isso.
É, quando a gente pensa assim, as questões religiosas, né, a gente sabe que agora está tendo assim, uma variedade muito grande, né? Como é que é o aspecto religioso aqui na cidade?
Bom, eu acho que nós temos em nossa maioria, nós somos cristãos. Até temos a matriz, que eu acho que você deve ter visto, tem até uma escultura dela ali, a matriz de nossa cidade. Nós somos católicos, mas existem outras religiões. Eu não conheço, além de cristãos, protestantes.
Entendi.
Somente esses. Aqui na cidade eu só conheço pessoas com essa religião.
E a convivência?
A convivência é normal. Uhum. Existem pessoas... o nome dessa escola, Nossa Senhora do Bom Conselho. É uma santa do mais, do motivo de devoção. Existem protestantes que estudam aqui.
Como é que é a questão política para os jovens aqui?
Os jovens se envolvem muito com política, porque há uma espécie de, vamos dizer, acho que essa palavra é muito forte, para que os mais eu vou usá-la, é um tipo de suborno, porque muitas vezes alguns votam em troca de algo. E sempre quando tem comício, aglomerações de pessoas comemorando essas coisas, os jovens sempre estão presentes. Se dedicam a tirar o título mais cedo, aos 16 anos, que já podem votar. E também, aqui na nossa cidade, ocorre uma coisa que é, tipo assim, a maioria dos políticos conseguem seus votos porque seu partido é de forma populista. Sempre em algo, eu vou votar em você porque você me deu um suporte em alguma coisa, eu vou votar em você porque por causa disso. Sempre ocorre por causa disso, uhum. A maioria das vezes.
E você sente assim que os jovens vão continuar dessa forma, fazendo assim?
Não, eu acho que não, porque conforme vamos revolucionando nesse nosso mundo, eu acho que não, acho que mudará.
Para a gente terminar, eu queria perguntar a você assim, se você assim dissesse, ser sertanejo, o que é hoje?
Bom, além de termos o nosso próprio sotaque, o sertão, na área quente e tudo mais, na nossa região, temos um modo de vida, vamos supor, diferente dos outros, por um certo lado. Porque, como eu disse, da população rural, éramos muito maior. Mas não, hoje a urbanização vem derrubando tudo. Então, nesse caso, ser sertanejo, que somos, além de carregar o nome da região, sertão, nós convivemos com hábitos diferentes, convivemos com indiferenças das outras regiões, como você havia citado.